A gente conversa agora com a Gisele Souza de Oliveira, juíza presidenta da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação do TRE. Hoje a gente vai falar sobre Ouvidoria da Mulher, que foi lançada neste ano. Olá, Gisele, doutora Gisele, tudo bom?
Tudo bom, boa tarde. Agradeço pela oportunidade em nome do TRE do Espírito Santo.
A gente que agradece, está trazendo aqui um assunto muito importante, inclusive, porque a participação feminina, né, que atribui todos os direitos políticos, a igualdade de gênero na política, é um caminho com muitos machucados, né, doutora? A gente passa por isso, por violências constantes, não precisa ir muito longe para ver, para assistir essas violências que já aconteceu aqui no Espírito Santo, na capital, enfim, em âmbito nacional também. Como que a ouvidoria da mulher ela vai ajudar a, pelo menos, prevenir esses casos, né? E também incentivar a denúncia dessas violências? Como que isso vai funcionar e qual a importância disso no cenário que a gente vive hoje?
Bem, a política ainda é um espaço extremamente hostil para as mulheres. As mulheres em campanhas ou já no exercício dos seus mandatos eleitas, elas costumam passar, né, como você bem falou, com todo tipo de humilhação, de ameaça, desmerecimentos, sofrem críticas em relação a aspectos da sua vida privada, aparência física, sofrem assédio sexual, violência psicológica. Então, o TRE do Espírito Santo, analisando esse cenário dramático, percebeu a necessidade de criação de um canal específico para recebimento de denúncias sobre violência política contra a mulher. Esse canal é a Ouvidoria da Mulher, que funciona na estrutura da Ouvidoria do TRE do Espírito Santo e pretende dar voz às mulheres capixabas que sofram qualquer tipo de violência. A Ouvidoria da Mulher, do TRE, pode receber denúncias sobre todos os tipos de violência. Violência doméstica, qualquer outro tipo de violência. Porém, é natural que esse canal, ele é mais vocacionado para receber denúncias de violência política. Cada denúncia vai ter um encaminhamento específico. O método que a Ouvidoria da Mulher do Espírito Santo, do TRE do Espírito Santo, é escuta ativa e exatamente pretende o canal deixar claro para a sociedade que atos de violência política contra as mulheres não são mais tolerados e que eles devem receber uma punição.
Agora, doutora, essas denúncias, elas são anônimas, né? Porque a gente está falando aqui de combater violência, só que é um caminho muito longo também para as pessoas assumirem que viveram uma violência, né? Não é algo fácil você verbalizar aquilo. Geralmente é uma coisa tão humilhante que a pessoa, às vezes, prefere não falar. E aí que eu penso que entra justamente a ouvidoria. É um canal anônimo. A pessoa pode chegar e falar sobre essa violência?
Sim, entendeu? A pessoa, quando faz a denúncia pelo formulário que tem lá, na área específica do site do TRE, tá, lá tem uma área, assim, Ouvidoria da Mulher. Ela pode escolher resguardar o sigilo, né, da fonte ou não. Então, ela pode fazer essa opção. Às vezes, as mulheres que já estão militando na política, elas querem se identificar, elas querem que essa denúncia dela seja identificada, elas querem os procedimentos. Então, ela é uma opção. Se ela quiser o resguardo da fonte, ela também pode fazer essa opção e será respeitada.
Eu queria perguntar a respeito das providências que serão tomadas. Elas partem de quem? Partem do próprio tribunal? Eventualmente existe o acionamento da polícia? Como é que isso funciona?
Então, veja bem, a Ouvidoria da Mulher, ela é um canal catalisador. Ela recebe essas denúncias e dá o tratamento que cada uma deve ter. Mas eu já posso antecipar que, se tratando de violência política contra a mulher, atualmente essa conduta é criminalizada. Como ela foi transformada em crime no ano passado, por uma lei que introduziu um artigo específico no Código Eleitoral, então, basicamente, nós vamos encaminhar isso para o Ministério Público Eleitoral ou para a Polícia Federal. Para a Polícia Federal, para instaurar um inquérito policial contra a pessoa que praticou a violência. Se já tiver elementos, pode mandar direto para o Ministério Público Eleitoral. Se o Ministério Público Eleitoral já tiver todas as informações, ele já pode apresentar uma denúncia criminal. E aí essa pessoa vai passar a responder a um processo penal.
Doutora Gisele, a senhora poderia dar algum exemplo também de quais dessas práticas criminosas costumam acontecer no âmbito eleitoral contra as mulheres? A gente sabe que a gente tem no Brasil, né, uma cota que os partidos, as coligações têm que respeitar de candidaturas femininas, por exemplo. Isso é investigado? E em que situações também no âmbito eleitoral existe uma violência mais acentuada para as mulheres?
Em regra, as mulheres, quando elas se lançam na política, elas sofrem bloqueios que basicamente consistem em desmerecimento, humilhação, se questionam aspectos da vida privada dessa mulher, ela é discriminada, menosprezada, xingada. Todas essas condutas que eu estou falando, assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar por qualquer meio uma candidata a cargo eletivo ou uma detentora de mandato, com a utilização de elementos de discriminação em relação à condição da mulher, já configura crime. E esse crime é punido com a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, essa é uma situação, a situação da prática de crime. Outra questão que você falou, que é a cota, as cotas de candidaturas, a Justiça Eleitoral está muito mobilizada e preparada para analisar denúncias de candidaturas laranja, que podem, ao final, quando apurado, pode levar à cassação de toda de todo a chapa do partido. Então, é importante que as pessoas saibam que a Justiça Eleitoral iniciou esse movimento na jurisprudência de ter mais rigor com essa análise, porque, historicamente, as cotas de candidaturas, elas não funcionaram, elas não implicaram no aumento das mulheres eleitas, exatamente porque não basta você ter 30% dos candidatos serem mulheres. Precisa que as campanhas de mulheres não sejam invisibilizadas por falta de recursos, porque os partidos, eles não investem de verdade nessas campanhas, nessas candidaturas femininas. Então, é necessário que a Justiça Eleitoral esteja, e ela está atenta, e que os integrantes dos partidos saibam que isso pode gerar uma consequência para todo o partido. Então, é que as candidaturas de mulheres recebam o efetivo investimento, tanto em recursos, como investimento político, para que as mulheres realmente tenham chances reais de serem eleitas. Né? Porque o que a gente percebe é que as candidaturas femininas, elas são marcadas por invisibilidade. Os partidos ainda são estruturas tipicamente masculinas. E é essa mentalidade que tem que mudar de dentro para fora, ou seja, dos partidos. Os partidos, eles têm que promover isso internamente, essa igualdade. Eles têm que entender que a democracia, ela só se aperfeiçoa na pluralidade. Senão, é uma democracia de falácia.
Ok.
Doutora Gisele, a senhora mesmo já começou... Eu estava pensando numa pergunta para a senhora mesmo começou a responder, né? Porque eu falei da questão das cotas e a senhora mesmo disse que as cotas acabaram não acarretando numa participação maior e acabou acarretando, em alguns casos, como a senhora disse, até candidaturas laranjas para os partidos que acabaram cumprindo ali essa determinação da Justiça Eleitoral. E pensando nas candidaturas, né? Não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil todo, a gente vê quando tem mulheres na política, muitas das vezes... são esposas de um político que já é conhecido, parente de algum político já de longa data, e às vezes não tem alguém ali começando do zero. Agora, nos últimos anos, a gente tem visto uma participação feminina de mulheres mais jovens, independentes, começando, mas ainda falta muito, né, doutora? A senhora começou a falar que os partidos acabam não dando muita visibilidade para as mulheres. Eu queria que a senhora, que está, né, dentro do TRE, acompanha todo esse processo, falasse um pouco mais sobre isso. O que está faltando para ter uma representatividade feminina ainda maior aqui no Brasil?
O que está faltando é exatamente a consciência da necessidade de se romper com essa cultura machista e patriarcal, iniciando pelos partidos políticos, ou seja, os integrantes dos partidos, eles têm que ter essa consciência. Olha, eu não vou colocar 30% de candidaturas aqui femininas, que são inviáveis só para cumprir uma tabela. Não, o partido vai internamente trabalhar para que mais mulheres tenham chance de serem eleitas. Né? Você vê, nas eleições de 2020, 900 municípios no Brasil não tiveram sequer uma vereadora eleita. E qual que é a consequência disso? A consequência disso é que as políticas públicas que são formuladas, elas não verificam os aspectos do universo feminino, como, por exemplo, para uma mulher trabalhar, para um homem trabalhar, basta uma vaga de emprego. O homem que está trabalhando, ele tem que ter uma vaga de emprego. O que, que a mulher precisa para trabalhar? Ela precisa de uma vaga de emprego e precisa de uma vaga numa creche. Então, quando esse exemplo mostra a importância do olhar feminino sobre as questões. Os homens costumam muito se debruçar na política sobre questões de segurança pública, né? Por exemplo, que é um assunto que os homens se engajam muito na política. Mas tem questões que o olhar feminino define melhor, porque fazem parte do universo da mulher. A gente tem no Brasil um grande número de famílias que são geridas exclusivamente por mulheres, são mães solo, que elas têm que trabalhar para levar o sustento para os filhos, não contam com rede de apoio, não contam com ajuda e precisam, por exemplo, de uma creche, de uma escola em tempo integral. E essas discussões não são feitas adequadamente no parlamento, exatamente porque a gente tem poucas mulheres.
Certo. Eu queria perguntar para a senhora, a gente está falando muito sobre questões ligadas a esse período que a gente está vivendo das campanhas, mas a gente tem casos, acho que a gente pode até citar aqui nominalmente, não tem nenhum problema, casos de vereadoras aqui de Vitória, Camila Valadão, Carla Cosa, que pelo fato de serem mulheres, elas estão enfrentando muitos problemas diariamente no exercício do seu trabalho lá na Câmara Municipal de Vitória. Nesse caso, existe alguma possibilidade de a Justiça Eleitoral ter algum tipo de influência ou, por já se tratar de integrantes do Parlamento, há um entendimento de que o Parlamento é que tem que resolver, nesse caso, a Câmara Municipal é que tem que resolver esse problema por si só?
Não, essa é uma questão da Justiça Eleitoral, sem entrar no caso concreto, mas qualquer mulher que seja integrante de algum parlamento, de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, no Senado, se ela já é detentora do mandato eletivo e sofrer xingamentos, afrontas, ameaças no exercício do mandato dela, isso se configura violência política. O tipo penal não prevê a punição só para quem é candidata, mas também para quem já tem o mandato. Então, essas pessoas que estão praticando essas condutas, esses homens, eles estão incidindo no tipo penal do 326B do Código Eleitoral. O que, que vai, pode acontecer com eles? O Ministério Público ingressa com uma denúncia e eles podem vir a ser condenados. Uma vez condenados com trânsito em julgado, eles vão perder, vão ter os direitos políticos suspensos. E se tiverem no exercício do mandato, vão perder o mandato. E se quiserem se candidatar na eleição seguinte, não vão poder se candidatar porque os direitos políticos estão suspensos. Então, não é assunto interno de Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa. É crime e é assunto do Ministério Público e da Polícia Federal.
Okay.
Essa apuração.
Okay.
Doutora Gisele, a Ouvidoria da Mulher já recebeu alguma denúncia? Foi lançada algumas semanas atrás, já tem alguma denúncia recebida aí pelo TRE?
Nós estamos com esses números, não fizemos o levantamento para divulgar, mas o que nós podemos dizer é que já recebemos vários pedidos de informação, tipo se isso é violência, se não é, como que faz para denunciar. Então, já gerou esse movimento. O que eu percebi é que as mulheres que estão militando na política, elas tinham algumas dúvidas e nós estamos tirando, elas estão contactando diretamente a ouvidoria, embora não estejam ainda fazendo denúncias maciçamente, mas com as informações estão se articulando, inclusive, coletivos de mulheres para fazer essas denúncias. Então, eu acredito que a gente está, assim, num momento de, na iminência, receber essas denúncias. Como é um canal, né, novo, então, o primeiro movimento, assim, das mulheres foi de informação. Eu posso denunciar isso? Eu posso denunciar que isso aconteceu isso? Eu sou candidata? Ou eu já tenho mandato? Então, a gente está esclarecendo.
Tá certo, doutora Gisele, falando aqui sobre a Ouvidoria da Mulher, lançado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Espírito Santo, procurar dar um basta nessas violências, né, doutora Gisele? A gente finalmente vê punições como impossibilidade de se candidatar no caso desses agressores. Muito obrigada aqui por ter explicado o que é a Ouvidoria da Mulher e até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade em nome do TRE do Espírito Santo, gente. Muito obrigada.
Tchau, tchau.